Então, bom dia. Parece estar tudo bem com o som. Estava aqui a testar. Back to my kitchen. E então é assim, edição da Cor do Dinheiro, edição diária do dia 22 de fevereiro do ano da graça de 2021. O tempo está a passar realmente com uma velocidade espantosa. Já estamos quase no fim de fevereiro. Olhe, o que é que tenho para si hoje? Tenho aqui uma agenda que é extensa, embora não exageradamente extensa. E há aqui um tema que não consegui tratar para hoje, já vou dizer porquê. Vamos guardar para a próxima semana. Para a próxima semana, não, para a edição de amanhã. Antes de mais, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você, quando lá for fazer compras, no cupom de saída, com o cupom profissional, escreve lá Camilo e tem logo direito a um desconto de 10%. E também quero lembrar que isto não prejudica as outras promoções especiais que nós vamos tendo semana em semana. E por falar nisso, esta semana vamos ter aí uma brincadeira, mais uma brincadeira, com os nossos espectadores. Aguardo que ainda hoje darei conta disso. Segundo ponto, eu acho que vale a pena você olhar para alguns dos programas da semana passada, nomeadamente o Think Tank, e nomeadamente o programa de quinta-feira, perdão, sexta-feira, sobre aquela série que nós começámos a fazer sobre empresas, sobre informação financeira e sobre fiscalidade, que é uma parceria entre o canal A Cor do Dinheiro e a Visão. Esta semana eu já recebi algumas questões de espectadores, temos uma análise daquilo que é tesouraria, separar a tesouraria de resultados de empresas. Como sabe, muitas vezes as empresas vão à falência por aí. Esta semana vamos ter tudo aquilo que está previsto na programação semanal. E ainda é provável que tenhamos uma ou duas edições de Deals on Wheels. Eu quero só recordar, como nós estamos em confinamento, não podemos fazer muitos quilómetros com os carros, portanto, aquilo que fazíamos antigamente, que eram testes a sério, neste momento estão reduzidos a algumas dezenas de quilómetros, e portanto, funciona quase como um primeiro contacto com as viaturas e não necessariamente com uma análise aprofundada do que é que vale cada modelo que é lançado. Bom, feito isto e dito isto, vamos então à edição dos Da Cor do Dinheiro, começar pelo período de ordem do dia. O som está baixo? Pode estar nada mais. Só o som está bom. Aliás, eu fiz o teste agora aqui. Veja no seu meu smartphone se tem o som como deve ser. Bem, então vamos lá à edição de hoje. Antes da ordem do dia, para dizer-me que falarem mais uma entrevista do vice-almirante Gouveia e Melo. Foi na sexta-feira, na RTP. E além de reafirmar uma série de princípios que me pareceram importantes, nomeadamente a seriedade do processo de vacinação, Gouveia e Melo teve a oportunidade de explicar porque é que tinha havido uma recentragem daquilo que era o plano inicial de vacinação. A partir de agora vão as pessoas mais velhas, 80 anos para cima, e a partir de 50 anos, quem tem aqueles problemas crónicos que funcionam como um agravante para quem apanhar Covid-19. Mas o ponto mais importante foi o tirar a pressão política disto tudo, que é o aspecto que eu queria destacar da entrevista. Porquê? Porque a uma certa altura o entrevistador perguntou-me, então, e as farmácias? Bom, para já não é preciso, mas se por acaso for preciso, não há drama nenhum, chamaremos as farmácias para o processo. Contraste esta declaração do vice-almirante com aquilo que dizia o antigo coordenador da Task Force, que era não, as farmácias ficavam fora deste processo. Claramente, uma questão ideológica introduzida numa questão científica, numa questão que devia ser uma questão de ciência, que em nada ajudava a transparência deste todo este processo. Portanto, fica aqui registada a forma transparente. Nós agora sabemos o contar dali, percebe? Nós agora sabemos o que é que está em causa, conhecemos o processo. Quando se fazem alterações, explicam essas alterações com critérios científicos ou então racionais e não com pancadas ideológicas, que era o caso do antigo coordenador, o Dr. Francisco Ramos. Bom, os sinais, segundo ponto, começam a aparecer sinais para aquilo que são as informações que vão chegando das próprias empresas farmacêuticas que fazem vacinas, começam a surgir sinais de que no segundo trimestre nós poderemos ter um ritmo diferente de chegada de vacinas. Ora, o único comentário que isto merece é já não era sem tempo, depois de todos aqueles problemas que aconteceram até agora, com falta de vacinas, com problemas na entrega e com aquelas suspeitas que entre a AstraZeneca e o governo inglês é um acordo qualquer que se sobrepôs ao acordo com a União Europeia, isto são boas notícias. Agora, o que é preciso? Planeamento. E porque é que eu digo isto? é que de um momento isto pode ficar parecido com o ketchup, não é? Como sabe, de vez em quando andamos ali com o frasco a fazer força e não sai nada. E de repente carrega-se e bumba, sai um excesso. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Nós, se confirmar este ritmo de chegada de vacinas por parte da Pfizer, por parte da AstraZeneca, até parece que a própria Janssen se vai juntar ao processo, e com mais farmacêuticas, é provável que de um momento para o outro tenhamos um afluxo grande de vacinas. A pergunta é esta: nós estamos mesmo preparados depois para acelerar? Estilo, temos instituições, temos centros capazes de dar vazão à procura e à aplicação das vacinas e à vacinação? É bom não esquecer uma coisa: nós estamos em fevereiro, no final de fevereiro. Daqui até ao princípio da época balnear, que para nós é crítica por causa da nossa recuperação económica, vai um instante. E só quero recordar outra coisa às pessoas: se não houver planeamento nisto, nós corremos o risco de chegar a maio ou junho e termos um problema parecido com o que foi do ano passado. É que de repente, de um momento para o outro, começámos a piorar nos indicadores e depois tivemos fecho de corredores aéreos por parte do Reino Unido, por parte de outros países da União Europeia. Ora, este risco nós não podemos correr este ano porque o turismo é decisivo para a nossa recuperação económica. Ponto seguinte. A UTAL, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, como sabe, é aquilo que dá apoio, aquela instituição que dá apoio aos deputados em matéria financeira e orçamental, dizia, emitiu um parecer sobre aquilo que foi a execução orçamental de 2020. Eu já tenho uma ideia muito geral do que eles dizem ali, e são questões muito sérias, mas como não tenho uma análise completa e como ainda me falta fazer essa análise aprofundada, eu vou analisar aquilo melhor hoje, depois amanhã darei conta do assunto. Ponto seguinte, a violência em Espanha com a prisão do rapper Paulo Hasél. Eu estava a ver a televisão espanhola no dia em que o senhor Hasél foi preso. Aliás, imagens até em direto e por aí adiante. Bom, e recordo-me que a previsão de um analista que estava na televisão dizer assim: bom, isto vai criar problemas porque as próprias autoridades hesitaram se haviam de prender ou não. Bom, e lembro-me daquela previsão de que isto vai gerar problemas. E como se está a ver, gerou problemas. Eu não sei se as autoridades espanholas estavam à espera daquilo que aconteceu tanto na Catalunha, aliás, está a acontecer tanto na Catalunha como noutras regiões de Espanha. Mas há uma coisa que importa dizer aqui. Eu estou espantado com a qualidade de análise que alguns analeiros, de analistas, a gozar, obviamente, fazem sobre alguns factos, nomeadamente este da prisão do Sr. Paulo Hasél. Porque, olhando para aquilo que são os comentadeiros nos últimos dias, também há gente a dizer coisas muito sensatas, fica-se com a sensação que nós estamos perante um processo de censura em Espanha. Eu explico. Ah, os espanhóis não gostam é que se insulte a figura do rei e por aí adiante, e portanto têm leis muito mais estritas que outros países europeus, e portanto o senhor vai preso por isso. Isto não é verdade. Está a ser deliberadamente passado à opinião pública. O senhor Paulo Hasél tem um longo historial de só apelo ao terrorismo, ou apoio ao terrorismo, como você quiser falar, e coisas muito mais graves. E ele tem um longo historial de condenações na sua própria vida. Ou seja, vamos fazer-lhe esta pergunta. Se você tiver em Portugal alguém que sistematicamente faz apologia do terrorismo, o que é que você faz? Vai dizer que é um problema de delito de opinião? Não. Terrorismo é crime. Ponto final. E já agora, porque nós estamos aqui em maré de confissão entre família, digamos assim. Você recorda-se na semana passada, e nas semanas anteriores, eu tenho andado aqui a falar de uma série de pessoas que me deixaram muitas dúvidas durante alguns momentos da nossa vida democrática na Terceira República. E isto não foi apenas a propósito da morte de Marcelino da Mata. Recorda-se eu ter falado aqui, quando foi da morte de Carlos Antunes, os jornais todos falaram nisto e esqueceram-se de uma coisa: o Carlos Antunes foi um terrorista em Portugal. A Isabel do Carmo, que esteve casada com ele, que é médica e tem aparecido na televisão, deu uma entrevista a sábado, agora, de 18 de fevereiro, em que diz assim: andei a transportar explosivos, mas ligar o detonador não liguei. Epá, vocês desculpem lá isto. eu me faz-me impressão como é que nós desculpamos tanta coisa em Portugal, percebe? E incensamos certas pessoas e depois deixamos de passar isto. Faz-me lembrar aquela do Bill Clinton, quando lhe perguntaram se ele tinha fumado umas passas de marihuana, ele diz: "Ah, eu fumei, mas não inalei." Faz lembrar isto como uma única agravante. É que esta brincadeira do período revolucionário, nomeadamente quando nós tivemos as FP25 e coisas do género a funcionar em Portugal, houve gente que morreu com terrorismo, percebe? E os autores dessa brincadeira andam todos por aí. Aliás, a própria Isabel do Carmo acaba de confessar que transportou explosivos e não ligou o detonador. Diga uma coisa, isso não é crime? Era bom que as pessoas, antes de fazer declarações e análises tendenciosas, pensassem nisto. Bom, vamos então à agenda 2. A agenda 2 tem a ver com uma entrevista do secretário de Estado dos Impostos, aquele que eu às vezes falo, digo aqui a gozar como Falinhas Mansas número 2, porque o primeiro era o senhor doutor Vieira da Silva. O doutor Mendonça Mendes deu uma entrevista. Como sabe, eu chamo, para mim não há secretário de Estado dos Fiscais, é secretário de Estado dos Impostos, ponto final. Isto é assim em qualquer governo, eu chamo a mesma coisa em qualquer governo. Então é assim. O doutor Mendonça Mendes deu uma entrevista ao Diário Vivo, como sabe, é o suplemento de economia do Diário Notícias. E a certa altura, o jornalista diz assim: "Bom, será que por causa do ensino à distância, nós, quer dizer, as famílias, vamos poder deduzir os custos de tablets, computadores, internet nas despesas de educação do IRS?" E o senhor secretário de Estado responde isto: "Temos de ter decisões ponderadas nessas matérias. Whatever that means. Todas as aspirações são legítimas e não me verá dizer que um computador não é uma despesa de educação." Isto é o chamado bullshit. Conversa para entreter. Agora veja a seguir: "Mas a forma como temos programadas as deduções que têm a ver com a forma como a, têm a ver com a forma como a própria autoridade tributária tem acesso à faturação." Eu explico-lhe. Quando você faz uma compra e dá o seu número de contribuinte, o fisco não fica a saber o que é que você exatamente comprou. Fica registado o código de atividade económica da empresa por causa do IVA, nada mais do que isso. E ele diz: "Bom, isto é uma dificuldade, pois nós não conseguimos saber se a pessoa comprou ou não comprou outra coisa qualquer." Isso é irrelevante, isso é muito fácil de resolver. São questões operacionais, qualquer informático Zé de meia tigela resolve isto. Além de que haveria outras formas de resolver. Isto não é desculpa. Aliás, o próprio Estado reconhece que isto não tem desculpa e depois diz assim: "Ouça bem. Portanto, esta é uma questão operacional, esta questão do CAI, que é resolúvel." Agora veja lá. "Agora, a questão de fundo é que as regras do IRS não podem mudar ao sabor do momento." What the fuck? Espera aí. Naquilo que são deduções de famílias, nomeadamente por causa da questão do IRS, o Estado não pode mudar as regras sem ponderar, whatever that means, não é? Mas noutras matérias, o Estado é useiro e vezeiro a mudar a fiscalidade. Quero um exemplo. Olha, aquele trabalho que eu fiz há um mês, que já na semana passada falei sobre isto na entrevista com a Alice Plano, sobre a mudança da fiscalidade dos automóveis híbridos plug-in, de ligar à eletricidade. Nós demos o exemplo, na altura, um carro que custava 49 mil euros, segundo a fiscalidade 2020, salta para 64 mil euros em 2021. Quem é que decidiu isto? O secretário de Estado dos Fiscais. Então, espera aí. Mas eu até lhe posso dar outro exemplo. Lembra-se do e-voucher? Aquela despesa que a gente faria em turismo em 2020, que era proveniente de 2020, e depois tinha dedução no IRS, não sei das quantas, que depois foi suspensa. E o secretário de Estado explica: "Ah, foi suspensa porque deixou de haver oportunidade de consumo." Tudo certo. A questão não é essa. A questão é: então o Estado é tão useiro e vezeiro, tão célere a mudar as outras regras, quando lhe dá jeito, e agora aqui, como é que é? Tem de ser tudo ponderado, e ainda não está decidido. Ponderado? Porque o ponderado está aqui. Então as famílias passam a gastar mais com computadores, com tablets, com outras porcarias, ratos e coisas do género, não é? Ecrãs, às vezes, para os computadores em casa. E não pode induzir isto? Pois, eu vou-lhe explicar qual é o problema. Primeiro, o senhor secretário de Estado do Engonçamento está a gozar com a sua cara. Percebe? Porque ele sabe perfeitamente que pode resolver isto de um momento para o outro. E sabe que podia, agora no mês, decidir uma alteração que ainda entrasse em vigor para esta época de IRS em relação ao ano passado. Porque o famílias compraram foi no ano passado. Bom, eu vou-lhe explicar qual é o problema. É que está a ver o preço de um computador. Não é uma mexeruquice dessas, é um computador que depois permite ao aluno fazer aquilo que tem que fazer, que é estar ligado, ter memória RAM como deve ser, por causa dos programas que correm ali, ter uma boa capacidade de armazenamento, percebe? Ter uma boa net banda larga. Tudo isto por mês é uma fortuna. Mas o próprio valor do computador ou do tablet é uma fortuna. Sabe o que é que isto provocava? Uma baixa na receita fiscal, percebe? Que ia ter um peso muito grande nas deduções para este ano, referente-se às despesas do ano passado, assim como as despesas deste ano vão contar no próximo ano. E, portanto, o que está aqui apenas é isto. O secretário de Estado de Assuntos Fiscais precisa de dinheiro, precisa de receita para cobrir aquilo que é o buraco orçamental que vem aí. E, portanto, está a utilizar isto como desculpa, como uma mera desculpa, para não fazer deduções fiscais este ano. Não permitir as deduções fiscais este ano. Bom, eu só faço esta pergunta. Você lembra-se da série A Austeridade Acabou? Você lembra-se da série Isto é um governo de esquerda? Lembra-se da série Ah, isto é um governo que apoia as famílias? Está a perceber? Pela boca morre o peixe. Eu acho que isto é de uma falta de vergonha impressionante. E isto é mais um traço da forma como se governa em Portugal neste momento. Não se esqueça. Não se queixe porque você votou nisto. Vamos seguir para mim. Vamos mudar de área. TAP. Eu tinha ficado a tratar o assunto já há 2 semanas, depois na semana passada, e não tratei. Bom, nós chegámos a uma situação em que o governo elaborou um plano, pôs a empresa a negociar com os trabalhadores e acabaram por encontrar um plano muito duro de despedimentos, de reduções de salários entre 35% e 50%. Bom, e onde é que isto está a doer mais? Ao pessoal de voo. Pela especialização, nomeadamente pilotos. Nomeadamente porque depois já há a questão das ajudas de custo e por aí adiante, bem, o pessoal de voo adiou a votação sobre este acordo. E como sabe, é preciso que a empresa e os sindicatos todos estejam de acordo com aquilo que foi decidido. Dentro do pessoal de voo há aqui uma categoria especial, que sempre foi uma categoria especial, a dos pilotos. E o que é que o pessoal de voo, os pilotos, estão a dizer? Bom, já os pilotos, eu ontem estive a falar com um deles, dizem assim: nós não aceitamos este acordo como está. E porquê? Porque cada vez que nós fazemos uma pergunta à administração da TAP, a administração da TAP não responde. E, portanto, nós já até propusemos uma alternativa, que é essa alternativa, eles até aceitam mexer nos salários e por aí adiante, mas de forma a permitir que não haja despedimentos nos pilotos dentro dos números que o governo fixou. E então dizem que não vão votar aquilo assim. Quando eu perguntei, está bem, mas vocês não votam. O governo vai aplicar aquilo que é o regime sucedâneo, ou seja, na falta de acordo, vai impor certas medidas para garantir a gestão da empresa. Bem, eu acho que estão criadas aqui as condições para nós termos um conflito e um conflito sério para resolver o problema da TAP. Você sabe qual é a minha opinião? Eu, por mim, fechava a empresa. Porque não posso permitir que um país que não tem dinheiro para o SNS, olha, que não tem dinheiro para dos computadores dos alunos, não é? Segundo as palavras dos senhores que está a estar, não posso permitir que um país assim se ponha a gastar 4 mil milhões de euros na empresa. Aliás, mais, você vai ficar espantado com o valor que o Estado não, você, eu e os outros contribuintes, vamos ter que meter na TAP já este ano. Eram 500 milhões, não vão ser. E você, quando vier o número, eu já conheço números preliminares que andam a circular dentro da empresa, quando você conhecer esse número, vai cair para o lado. Portanto, como é que com um Estado que coloca este dinheiro todo numa empresa, percebe, pode permitir desacordos ou falta de acordo a este nível? Eu não sei, suspeito uma coisa, isto vai correr mal. E você pode perguntar, como algumas coisas têm, pessoas têm perguntado, inclusive a gente trabalha na TAP, que serve para aqui. Então isto vai levar ao fecho da empresa? Pá, não sei, porque eu acho que isto é a medida sempre pior, Bruxelas há de ter isso em conta, e eu acho que os próprios sindicatos vão ter isso em conta. Apesar deste tour de force que está a haver aqui entre várias forças, algumas delas com caráter político, claramente. Eu espero que se entendam, porque do mal o menos. a menos que queiram fechar a empresa, porque eu, sinceramente, como contribuinte, também não estou disposto a financiar tudo aquilo que vai acontecendo por ali dentro e que depois leva o Estado e o contribuinte a meter lá dentro. Bom, vamos outra vez mudar de área. E porquê? Deixa-me lá ver como é que estamos de tempo, já estamos com 20 minutos. A doutora Mariana, Vereda Silva, ministra da Presidência, anunciou neste fim de semana que o desconfinamento vai começar pelas escolas. Ok? E anunciou isto a um blog, não sei quantos, a um fórum promovido pela Juventude Socialista, intitulado Vencer o Futuro. E ela diz assim: eu queria dizer que me revejo nesse problema. Não é por acaso que me se procurou evitar o encerramento de escolas até ao limite do possível e que o governo também já disse que é precisamente pelas escolas que recomeçará o desconfinamento. Há outras perguntas que tenho para fazer. Uma delas é: onde é que está a testagem? A outra é: a doutora Mariana Vereda Silva, num dos conselhos de ministros da semana passada, salvo erro, quinta-feira, apareceu perante os microfones a dizer que não sabia nada sobre desconfinamento. Qual é a Mariana Vieira da Silva que falou na quinta-feira e qual é a Mariana Vieira da Silva que falou no fim de semana? Aquela diz que participou a nível pessoal. Mas como é que as pessoas dizem coisas tão diferentes no exercício de funções oficiais e depois a título pessoal? Além de que os ministros ainda não aprenderam que quando estão a falar a título pessoal, quer se queira, quer não, isso é confundido com o nível oficial? Eu não percebo isto. Assim como não percebo como é que já passaram 2 semanas sobre a última reunião do Infarmed, vai ter lugar outra hoje, ainda não percebo para que é que aquilo serve, percebe? E não espanta-me como é que o governo não decide criar uma comissão científica à volta disto, com um porta-voz claro, não entendo isto. Há só uma pergunta que fica no ar para todos os portugueses. Então já estamos a falar em desconfinamento. Eu amanhã hei de detalhar isto um bocado mais. E ainda nem sequer temos uma estratégia de testagem? Isto cheira mal. E suspeito que vai correr mal. E vou terminar o programa de hoje com uma pergunta, com uma frase. Tem de haver um muito robusto plano para tudo o que não é atividade Covid. Lacerda Salles, Secretário de Estado da Saúde. Pergunta: quantas vezes você já ouviu governo e governos falarem destas coisas, nomeadamente este? Lembra-se do ano passado? Anda tudo em cima do Covid, as outras doenças estão a ficar para trás. Esta história de tem de haver um muito robusto plano é conversa fiada. Daqui por umas semanas você vai ver que não mudou rigorosamente nada e daqui a uns meses também não. E vai ser um descalabro completo nas outras patologias que ficaram para trás com a história da Covid. É a aposta que fica aqui feita. Chegámos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer a sua paciência. Quero pedir às pessoas que estão a ver que são 7.900. E estas e outras vou pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais. E também já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.